Renascença, a par com o mundo. Euronet Plus.
Visto de Bruxelas, uma parceria Renascença Euronet, a rede europeia de rádios, como sempre, à sexta-feira analisamos os assuntos que dominam a atualidade europeia, com a ajuda de Francisco Sarsfield Cabral. Francisco, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Sérgio.
Nas previsões de primavera, a Comissão confirma abrandamento económico, mas revê em alta o crescimento, contudo, estima um déficit mais elevado do que o Governo para este ano. Ainda a reter uma frase de Pierre Moscovici, o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos, que sustenta que a Europa virou a página da crise. Isto na semana em que foi apresentado o quadro financeiro europeu para os próximos anos. Francisco, já iremos à análise. Para já, o habitual contacto com Vasco Gandra, o correspondente da Renascença em Bruxelas. Boa tarde, Vasco. Vamos então aos assuntos que dominaram a semana.
Boa tarde. Semana marcada pelo otimismo do Comissário dos Assuntos Económicos na apresentação das previsões económicas da primavera, Pierre Moscovici, a sublinhar o momento histórico da economia europeia.
Nos previsões mostram claramente.
As nossas previsões mostram claramente, sem a mínima ambiguidade, que os indicadores económicos europeus estão no verde. São muitas vezes comparáveis ao período antes da crise financeira, ou até historicamente elevados. Para ser claro, estão melhores.
Todos os países da zona euro deverão ter déficits abaixo de 3% este ano e o crescimento da zona euro é o melhor dos últimos 10 anos, apesar de haver alguns riscos no plano externo, sobretudo devido a possíveis conflitos comerciais. De resto, as previsões para Portugal apontam para um crescimento este ano e no próximo em linha com a zona euro, ainda assim o crescimento português deverá abrandar. Quanto ao déficit, Bruxelas estima que este ano e no próximo seja superior ao previsto pelo governo, mas abaixo de 1%. Foi também a semana em que a Comissão divulgou as suas propostas para o orçamento comunitário até 2027. São contas feitas já sem a contribuição do Reino Unido e, tendo em conta os interesses diversos dos Estados-membros, Carlos Moedas garante que este é o orçamento possível.
Obviamente nós temos de ser realistas e não podíamos ir com um orçamento que chegasse aos países e os países dissessem, olha, vai para o lixo. E, portanto, este orçamento é o orçamento possível dentro dessas condições. Obviamente, como Comissário da Ciência, sinto-me satisfeito de ver que, pela primeira vez nestes 3 anos, depois de tanta luta, vejo que a Europa está a pôr a ciência e a inovação realmente como uma prioridade. Isso é importante.
A ciência e a investigação com verbas acrescidas, assim como a segurança, a defesa e as políticas de asilo e fronteiras. Por outro lado, a Comissão propõe um corte de 5% em duas das principais políticas europeias, a Política Agrícola Comum e a Política de Coesão. A Comissão pretende também condicionar a atribuição de fundos ao respeito pelo Estado de Direito nos 27 e propõe a criação de um instrumento de apoio ao investimento para países da zona euro que se encontrem em situação de crise. Está assim dado o pontapé de saída para uma longa e dura maratona negocial nos próximos meses em torno do orçamento europeu.
Obrigado, Vasco Gandra, correspondente da Renascença em Bruxelas. Francisco, vamos então à análise dos assuntos que dominam a atualidade europeia. Vamos começar por esta expressão de Pierre Moscovici, o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos. Diz que a Europa virou a página da crise. Podemos afirmar algo com isto?
Eu acho que isto é um bocado excessivo, é excesso de otimismo, porque há indicadores que mostram que a zona euro, pelo menos, está, o crescimento económico está a abrandar. Aliás, as previsões mostram isso, que nos próximos anos, até Portugal, o crescimento económico que foi era pelos 2,7%, que não é extraordinário em relação a crescimentos anteriores no passado, mas irá diminuir. O próprio governo prevê isso. E pensei que o otimismo de Moscovici tem mais a ver com o facto de nenhum país da zona euro estar neste momento com déficit orçamental
excessivo. Acima de 3%.
3%. Está bem, aí é um facto e é positivo.
Mas não haverá razões para tanto otimismo olhando para o panorama do futuro.
Porque, enfim, as ameaças são mais que muitas, não é? As ameaças de guerra comercial, as ameaças de petróleo subir muito, se, até por causa dos Estados Unidos, se puder poderem retirar do acordo nuclear. Enfim, não sabemos do que é que vai acontecer às Coreias, não é? Se de facto chegarem a um entendimento, Trump com o líder Kim Jong-un, se não, tudo isso são grandes pontos de interrogação. Eu, portanto, não seria assim excessivamente otimista, parece-me um bocadinho otimista demais.
Há muitas variáveis que podem influenciar a conjuntura. Mas a verdade é que nas previsões de primavera da Comissão Europeia, no que diz respeito ao caso português, a Comissão confirma de facto um abrandamento da economia, tal como prevê também o Governo, mas ainda assim revê em alta o crescimento para este e para o próximo ano. Contudo, já no déficit, o valor é ligeiramente mais elevado que o estimado pelo Governo para este ano, ainda assim abaixo de 1%. Já ouvimos esta semana Marcelo Rebelo de Sousa dizer que são boas notícias, por exemplo. Sim, também o Governo. São boas ou de facto boas notícias para
São
para
boas, mas não extraordinárias. Quer dizer, o Governo de facto tem conseguido bons resultados financeiros, também económicos, porque o desemprego está a diminuir, está abaixo de 8%, a economia ainda está a crescer razoavelmente, embora vá abrandar. Mas não penso que também aqui seja a razão para deitar foguetes. As coisas estão a andar bem, mas a tendência não é para melhorarem, mas sim para se tornarem menos favoráveis.
É sobretudo na questão do déficit que pode motivar mais reservas na análise aos números que têm sido divulgados.
Pois, basta pensar que se for preciso injetar muitos milhões no novo banco, isso vai contar para o déficit, não é? Como contou a entrada de capital do Estado, ou seja, dos contribuintes, na Caixa Geral de Depósitos. E acho que aí havia razões para entrar no déficit, porque não foi para investimento, foi para tapar buracos do passado, como aliás acontece com o novo banco. São imparidades, isto é, empréstimos que eles fizeram, ou que eles, ou que os seus antecessores fizeram, e que agora não são pagos.
Esta foi a semana também, Francisco, em que foi apresentada a proposta para o quadro financeiro europeu nos próximos anos. Com uma Europa no futuro a 27, há que fazer ajustamentos. Da conferência de Jean-Claude Juncker saiu a certeza que a PAC e os fundos de coesão poderão sofrer alterações do ponto de vista negativo, portanto haverá menos dinheiro. E o governo português não reagiu muito bem, o governo não. E os partidos não reagiram muito bem, dizendo que é um mau princípio. Bem, é de facto um mau princípio?
O mau princípio foi, basicamente, segundo o próprio Governo disse, que deveriam aumentar as contribuições para o orçamento comunitário. Neste momento andam por 1% do PIB comunitário, a Comissão propõe 1,1%, o Parlamento Europeu já propôs 1,3%, e Portugal acha que devia ser 1,2 ou coisa assim, para dar mais dinheiro. Exato. para enfim, dinheiro não chega a tudo, não é? E, portanto, a saída do Reino Unido, que era um contribuinte líquido, é, de facto, um grande abalo para o orçamento comunitário. Agora, eu penso que temos que ver que nem todos os países estão de acordo com isso. E vão ser os países, o Conselho Europeu, que vai decidir como é que fica o orçamento. A Holanda, a Áustria, a Suécia, por exemplo, querem pagar menos. Portugal já disse que queria pagar mais. Qualquer sua contribuição será aumentada um pouco. Outros países também disseram que sim, mas outros querem pagar menos, não é? Portanto, é preciso...
Antecipa-se uma longa negociação e dura negociação.
Sim, sim. Como disse o comissário Carlos Moedas, temos que ser realistas, não podemos apresentar um orçamento, não podemos, a Comissão não pode apresentar um orçamento que o Conselho Europeu deite para o lixo, não é? Tem que, enfim, a partir dali pode ser que se melhore alguma coisa, mas não me parece que haja muita margem para melhorar.
Porque, de facto, Portugal poderá sair prejudicado neste quadro financeiro?
Pode sair prejudicado da política agrícola comum, embora tenha sido dito que não haveria diminuição nas ajudas diretas aos agricultores. Pode ser prejudicado em menos dinheiro para fundos, para, enfim, investimentos. Mas a verdade é que nos últimos anos, sei lá, nos últimos 7, 8, 9 anos, 10 anos, muito do dinheiro que recebemos da Bruxelas foi mal gasto. Foi mal gasto.
É uma das críticas feitas recorrentemente. Mas...
Recorrentemente, porque ao princípio foi fácil aplicar em coisas que eram óbvias que não existiam. A autoestrada não ia de Porto a Lisboa, era só um bocadinho, completou-se isso, o saneamento básico falhava, não estava feito em muitos sítios, graças aos fundos de Bruxelas foi completado e por aí fora. A partir de satisfeitas essas necessidades fundamentais, o facto de se fazerem investimentos porque há este dinheiro disponível, temos que usar isto, há aqui este dinheiro, vamos lá fazer qualquer coisa, e fez-se muita coisa que não tinha justificação económica, tinha apenas justificação, vamos gastar este dinheiro que está aqui disponível. Dinheiro fácil não é muito bom para a economia.
Francisco, entretanto, já que falamos da provável, o provável acentuar da guerra comercial por causa das importações, das taxas que Trump poderá aplicar às importações de aço e alumínio à Europa, prolongado, enfim, esse adiamento, adiou
um mês
a aplicação dessas taxas, isto quer dizer o quê? Que Macron e Merkel, que reuniram com Trump em Bruxelas, conseguiram convencer Trump?
Até não disse ainda o que irão fazer, mas ele tem uma concepção errada do que sejam os déficits comerciais, a balança comercial. Ele acha que se os Estados Unidos venderem menos, e como vendem menos à China do que a China vende aos Estados Unidos, estão a perder. Isso pode não ser verdade, não é? A balança comercial dos países é uma balança com muitas trocas, com muitos países, isso pode até prejudicar as sanções que ele quer aplicar. Podem prejudicar os próprios americanos. Há muita gente que já está preocupada nos Estados Unidos com aquilo. Agora, ele tem essa ideia na cabeça. Não sei como é que se muda. E, além disso, aplicar sanções destas aliados, porque ele também quer
é desde aplicar. Logo mau princípio.
Mau princípio. Não, ele não tem a mais pequena consideração por aliados, nem por NATO, nem por União Europeia. Aliás, voltou a criticar a União Europeia. Disse que a União Europeia foi feita para prejudicar os Estados Unidos, quando é exatamente o contrário. Foram os Estados Unidos que impulsionaram a União Europeia para ser uma espécie de bloco de defesa contra o avanço soviético. Portanto,
falta ali um bocadinho de conhecimento de história de Donald Trump, pelo
mas
menos.
Assim, as ideias fixas, essa não lhe passa, não. Ele acha que enfim, era o que era corrente no século XVIII, os mercantilistas que achavam que o país era mais rico se exportasse mais do que importasse. Ora, isso pode não ser verdade. E a Inglaterra mostrou bem, não é?
Veremos então o que decidirá Donald Trump.
Acho que era o dia 12.
Dia 12, veremos nessa altura qual será essa decisão. Francisco, chegamos ao fim de mais um Visto de Bruxelas. Importa aqui incluir um dado, não propriamente que domina a atualidade europeia, mas é um facto histórico, só para dizer que Miguel Oliveira está confirmado no MotoGP em 2019 com a KTM. Foi o próprio piloto que confirmou a informação em Jerez de la Frontera durante a sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Espanha. É o primeiro português a participar na categoria máxima do motociclismo mundial. Fica esta nota neste Visto de Bruxelas, que agora chega ao fim. Francisco, voltamos na próxima semana. E já vi também, ouvi
bom,
também...
Bom fim de semana.
Fico muito contente com o Miguel, sabes? Curiosamente, eu que não sou assim dada ao desporto, vá no geral a acompanhar, mas tenho acompanhado o percurso do Miguel Oliveira e tem feito um percurso notável e merece realmente o que está a conquistar, não é? Ele trabalha muito para isto. Estou muito orgulhosa do Miguel.
Fica aqui os nossos parabéns a Miguel Oliveira, naturalmente. Chegamos ao fim de mais um Visto de Bruxelas, que regressa na próxima sexta-feira.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.